Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir. Tempo de notícias na Renascença. Começamos pelos destaques, Miguel.
Rui Moreira diz que não troca a Câmara por um prato de lentilhas. O autarca do Porto reage assim ao facto de não ter sido escolhido para cabeça de lista da AD nas eleições europeias. Também nesta edição das 7, vamos ouvir a diretora da Escola Secundária Pedro Nunes justificar as medidas que anunciou aos encarregados de educação quanto à proibição de calções e camisolas demasiado curtas.
As notícias das 7 na Renascença. Edição de Miguel Coelho.
Rui Moreira reagiu há pouco para dizer que não troca a Câmara do Porto por um prato de lentilhas. Declarações à margem de uma visita a Serralves, por ocasião de uma visita a uma exposição, com o presidente da Câmara do Porto a justificar porque é que não aceitou integrar as listas da AD às próximas eleições europeias, nomeadamente porque não foi convidado para ser cabeça de lista.
A última vez que eu falei, não sei se recordam, sobre este tema, foi numa entrevista que eu dei à Margarida Gomes e à Rádio Renascença. Salvo erro, em outubro, veja bem há quanto tempo isto já foi. E na altura, já na altura, falavam no meu nome. Eu disse que não estava disponível para trocar a Câmara por um prato de lentilhas. Eu acho que disse tudo. Agora, eu não posso andar permanentemente a perguntarem, vai para a EDP? Não, não vou para a EDP, mas ninguém me convidou. Vai para o Futebol Clube do Porto? Não, eu não quero ir para o Futebol Clube do Porto. Vai para comissário de não sei o que mais. Vai para a IP. Já perguntaram se eu ia para embaixador, não sei o que. Não só nunca. Eu não posso pronunciar sobre convites que não me foram feitos.
Rui Moreira, as declarações nos últimos minutos no Porto, depois da controvérsia gerada pelo facto de não ter aceitado integrar a lista da Aliança Democrática às europeias. Desta tarde também a notícia de que o ex-deputado social-democrata Tiago Moreira de Sá vai ser candidato pelo Chega às europeias, anúncio feito pelo líder do partido. Tiago Moreira de Sá vai ser o segundo da lista, que será liderada pelo embaixador Tanger Correia. Uma notícia de última hora, o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde apresentou admissão à ministra. Fernando Araújo enviou esta informação esta tarde, saindo por não querer ser um obstáculo à concretização de políticas que a nova tutela queira implementar. Na carta que enviou à ministra Ana Paula Martins e que é citada pelo Jornal de Notícias, Fernando Araújo solicita que a data de produção de efeitos desta demissão seja o dia seguinte ao da apresentação do relatório de atividade solicitado pela tutela na semana passada, salientando que teve conhecimento do mesmo por correio eletrónico e na mesma altura em que foi divulgado na comunicação social. Temos, portanto, a notícia de demissão do diretor executivo do SNS para desenvolver ao longo das próximas horas. A escola teve de agir na sequência de queixas feitas por pais e alunos. É assim que a diretora da secundária, Pedro Nunes, justifica a proibição de calções e de tops demasiado curtos por quem frequenta este estabelecimento de ensino de Lisboa. À Renascença, Rosário Andorinha diz que o apelo até foi bem recebido pelos encarregados de educação que defendem o respeito pelas regras.
Isso surge na sequência de também queixas a outro nível, de outros pais e encarregados de educação, que se sentem, digamos, incomodados, ou os filhos ou as filhas, se sentem incomodados por certos trajes usados. Eu passo um exemplo, no outro dia, na semana passada, andavam alunos descalços na escola. Isto é uma situação já limite e não vão assim para a sala de aula, que isto não tem, não é propriamente para isto, é um lugar público, com regras também, regras estas estão previstas.
A diretora da escola, Pedro Nunes, em declarações ao jornalista Miguel Ribeiro, disse ainda que a lei e o regulamento interno da escola mencionam que os alunos devem usar vestuário adequado e foi nesse sentido que enviou um e-mail aos encarregados de educação para os sensibilizar sobre este assunto. Já esta tarde, a Renascença ouviu também o constitucionalista Tiago Duarte, dizendo que a escola está a cumprir a legislação quando pede aos alunos para se vestirem de forma adequada. Os deputados chumbaram a proposta do PCP para a realização de uma comissão parlamentar de inquérito à privatização da ANA Aeroportos, com os votos contra de PSD, PS e CDS. Os comunistas queriam ver esclarecida a venda da concessionária do aeroporto de Lisboa aos franceses da Vinci. Depois do chumbo desta proposta e ainda no plenário, o deputado do PCP, António Filipe, acusou os partidos de assobiarem para o ar quando se fala de luta contra a corrupção.
Quando fazemos discursos contra a corrupção, batendo com a mão no peito contra a corrupção, pela transparência, e depois o que é que vemos? Vemos que, perante factos destes, os seus deputados acham que a Assembleia da República, em vez de proceder ao inquérito que deve proceder, em vez de apurar responsabilidades, deve assobiar para o ar e achar que está tudo bem e que a privatização da ANA foi uma coisa muito boa para o país.
Deputado António Filipe, esta tarde no Parlamento. Filipe Lobo Dávila saiu do CDS numa carta conhecida hoje. O antigo secretário de Estado da Administração Interna sobre a governação de Passos Coelho disse que a desfiliação tem efeitos imediatos. Lobo Dávila era militante do CDS há 30 anos. Diz que a forma como entende a política não é compatível com a militância partidária.
E como é habitual na edição das 7, temos agora o comentário de Henrique Monteiro e hoje para falar, Miguel, das listas de PSD e PS para as eleições europeias.
Que têm dado muito que falar, sobretudo a lista do PSD. Henrique, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Tivemos já neste jornal a ocasião de ouvir Rui Moreira dizer que não troca a Câmara do Porto por um prato de lentilhas. Isto depois de Luís Montenegro ter escolhido o jornalista e comentador Sebastião Bugalho para encabeçar a lista da AD. Parece-te que o lugar de cabeça de lista é um fato que assenta bem a Bugalho?
Não faço a menor ideia. Eu conheço Sebastião Bugalho, como calculas, mas não faço a menor ideia do... Primeiro, se ele é conhecido fora desta bolha mediática que vê canais de informação e que são relativamente poucos em relação ao conjunto dos eleitores. Segundo, qual é o jeito que ele tem para fazer comícios e para isso tudo? Não faço a menor ideia. Terceiro, acho que é uma aposta muito arriscada de Luís Montenegro, justamente por tudo isto. Naturalmente, Sebastião Bugalho tem muitas qualidades, toda a gente lhe as reconhece, nomeadamente de argumentação e de comentário, de crítica.
Mas Montenegro ganha, na tua opinião, com esta troca de Moreira por Bugalho?
Eu não faço ideia, eu também não acho que ganhava muito com Moreira, devo dizer. Nunca achei que Rui Moreira fosse um candidato excepcional para a AD. Agora, também há aqui, o Rui Moreira tem uma posição um bocado estranha. Primeiro diz que não troca o Porto por um prato de lentilhas e parece que o prato de lentilhas depende se tem, digamos, mais acompanhamento ou menos acompanhamento, porque se fosse em primeiro lugar parece que trocava. Se for em segundo, parece que já não troca. Não sei se é por ser depois do Bugalho ou se é ser pelo facto de ser em segundo. Quer dizer, também não me parece uma posição muito consistente. Acho isto ainda tudo demasiado estranho para se ter uma opinião muito fundamentada sobre isto.
E quanto ao PS, muito brevemente, Henrique, depois de muita especulação, a aposta acabou por cair em Marta Temido, como líder da lista. Também Francisco Assis e Ana Catarina Mendes, nas posições imediatas, são nomes que os eleitores, neste caso, já conhecem bem.
Bem, aqui todos eles são bem conhecidos dos eleitores, e nomeadamente a ex-ministra da Saúde, é bastante conhecida porque apanhou a pandemia, não é, em cima e teve que aparecer muitas vezes na televisão. Agora, se ela é ou não responsabilizada pelo eleitorado, pelo estado caótico em que chegou o Serviço Nacional de Saúde, eu sinceramente não consigo responder. Sei, no entanto, que não me parece também uma candidata extraordinária para o Partido Socialista a apresentar. O Partido Socialista tem no seu seio, como aliás o PSD também tem homens e mulheres que são muito mais aptos e, digamos, conhecedores de todos os mecanismos europeus e toda a política europeia do que Sebastião Bugalho ou Marta Temido. Isso não tenho dúvida absolutamente nenhuma.
Obrigado, Henrique, pelo teu comentário. Henrique Monteiro, sempre presença habitual aqui nas edições das 7 da Renascença. Renascença que foi condecorada esta tarde pelo Presidente da República com o título de Membro Honorário da Ordem de Instrução Pública, no mês em que completou 87 anos de emissões. A condecoração decidida por Marcelo Rebelo de Sousa destaca o contributo da emissora católica para a formação dos portugueses. O cónego Paulo Franco, Presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, considera ser o reconhecimento do papel desempenhado por esta rádio e, numa altura em que se comemoram também os 50 anos do 25 de Abril, garante que a Renascença continua determinada ao serviço da sociedade e da democracia.
Hoje, as responsabilidades são outras, se calhar os desafios são outros, mas como há 50 anos, somos chamados também a dar a informação, a dar o conteúdo, a dar o, se quisermos, a instrução, utilizando também a nomenclatura desta distinção, naquilo que hoje a sociedade também precisa. Hoje a sociedade é diferente da sociedade de 74. É uma sociedade com outras exigências, é uma sociedade que se calhar vive outros problemas, é uma sociedade em que muitas vezes a democracia está ameaçada por outras razões, não as mesmas, mas continuamos a ter o mesmo dever. O dever de não nos deixarmos nem manipular, nem criar medo de cumprirmos a nossa missão por qualquer razão e sabermos qual é que é o nosso dever e continuar a lutar por ele contra tudo e contra todos.
O cónego Paulo Franco, presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença, na tarde em que Marcelo Rebelo de Sousa atribuiu à Renascença o estatuto de membro honorário da Ordem de Instrução Pública.
7:11, boa tarde.